Boa tarde! Mais uma vez estamos aqui juntos na Rádio Minasul FM 104,9 de Conceição dos Ouros, no programa Reflexologia e Saúde Integral, o seu programa de saúde e reflexão. Aqui nós falamos sobre como a reflexologia, uma técnica que nós, usando os pés, conseguimos fazer uma avaliação da sua saúde física, também dos seus problemas emocionais. E você é muito bem-vindo aqui para participar conosco, aqui no nosso WhatsApp, diretamente aqui, 359-9973-1003. Então, deixe o seu oi. Seja muito bem-vindo, deixe seu boa tarde, fala de onde você está falando e eu vou, né, conversar com você e ficar mais sintonizado e mais perto de você. Repetindo, você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, de Conceição dos Ouros ou de qualquer lugar próximo, você pode deixar a sua pergunta e você pode também participar aqui do nosso programa pelo nosso WhatsApp 359-9973-1003. 359-9973-1003. E você pode recomendar também o link da rádio, não é? É só compartilhar o link na Play Store. E na Play Store está Rádio Minasul FM. Minasul FM, já aparece um símbolo verde. E lá estamos nós. No programa de hoje nós temos uma notícia, né, que para que algumas pessoas ainda não sabem, morreu hoje, né, o maior influenciador do Brasil. Então nós temos muitos influenciadores no YouTube, pessoas que têm 1 milhão, 5 milhões de inscritos no canal, ou no WhatsApp, ou no Instagram, né, mas nenhum deles se compara a esse maior influenciador, né? Se juntar todos eles, não chega, né, na influência que ele teve na vida de tanta gente. Bem, estou falando, né, nada mais, nada menos do que o senhor Abravanel. E quem é o senhor Abravanel, né? Então, Sanor Abravanel. Sanor Abravanel era um nome difícil para ele na infância, chamarem de Sanor. Então começaram a chamar ele de Silvio. Então ficou Silvio. E ele cresceu, infância, adolescência, sendo chamado de Silvio. Mais tarde, quando ele começou a participar dos programas, aquelas gincanas, né, aqueles concursos para programas de rádio, ele se inscreveu e então, em vez de ele usar o sobrenome Abravanel, como Silvio já era um apelido, então aí já veio Santos. Ele ficou conhecido como Silvio Santos e não como Sanor Abravanel. Silvio Santos, ele teve uma vida de muito trabalho, de muita luta, de muita dedicação, de muita superação e também demonstrou muita fé naquilo que ele se prontificava a fazer. Foi um homem que, segundo as pessoas que conviveram com ele, era um homem muito íntegro, era um homem que falava olhando nos olhos, não gostava de bajulação, não gostava de pessoas. Ele sentia que as pessoas estavam querendo elogiar muito, ele não aceitava os elogios, né? Mas era uma pessoa que ouvia a opinião dos outros, até mesmo as ideias para novos programas, ele ouvia bem, né, e também participava com as pessoas, e mesmo nos seus programas de auditório, né, e na antiga TV Tupi, quando ele começou sua carreira, e ele tem um programa que influenciou muita gente, né, nas décadas de 70, né, 80, 90, e por que não dizer do ano 2000, 2010, e até 2020. Até o ano 2022 ele ainda ia subir nos palcos, né, com 91 anos de idade. Sempre com o mesmo sorriso, sempre com a mesma determinação. Né? E uma coisa muito curiosa, ele enfrentou um câncer também das cordas vocais. E aparentemente, né, ele não falaria mais, mas ele se recuperou de uma forma grandiosa e voltou novamente aos programas, né, seu de apresentação. E por que que eu estou falando isso? Né? Porque eu acompanhei na minha infância, na minha adolescência, e via como que as pessoas gostavam muito dele, né, da sua simpatia. E tanto é que ele se tornou um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil, né? E com sua morte, interessante, né? Que ele não tinha inimigos, ele não defendia esse partido político, aquele partido político. Ao contrário, né? Ele não participava nos comícios, ele não participava com apoio aqui ou apoio ali. E o que me chamou muita atenção é que todos os partidos, né, independente da sua ideologia, independente da sua posição, todos cumprimentaram a família e o pesar. E em São Paulo, hoje, foi decretado pelo governador de São Paulo uma semana de luto para este homem, Silvio Santos. A seu pedido, ele disse que não queria um funeral. Ele não queria que as pessoas fossem vê-lo, né, dentro de um caixão. Mas, a pedidos dele, os filhos anunciaram que não vai ter um funeral. Ele vai sair do hospital e já vai direto para o cemitério. Interessante que essa palavra, cemitério, ela vem do grego, que chama-se quimitírio, né? Quimitírio com K. Enquanto na língua portuguesa, eles colocaram, né, cemitério com C. E o que significa quimitírio, né, ou quimitério na língua grega? Significa dormitório. Olha que interessante. A palavra quimitírio, que nós tiramos o cemitério, significa dormitório, onde as pessoas vão dormir. E lá permanecer em paz, vão aguardar, né? Como que num sono profundo. É como Jesus disse certa vez, né? Estou indo ver Lázaro, porque Lázaro, ele está dormindo. Mas ele falava do adormecimento na morte. Então, por isso que veio essa palavra, quimitírio, que nós chamamos hoje de cemitério. Mas vamos dar nossa boa tarde, né? Primeiramente, vamos dar nossa boa tarde aqui para a Kelly, aqui de Conceição dos Ouros. Um beijão bem grande, Kelly. Obrigado pela sua audiência. Né? A Carmen de São Paulo, né? Direto de São Paulo, na Zona Sul. Obrigado, Carmen, por estar nos ouvindo aqui, né? Também temos aqui a Cristiane, tá? A Cristiane aqui do centro, a esposa do Fábio. Grande abraço para você, Cris, e para o Fábio também, né, que está nos ouvindo agora, tá? E também quero dar meu boa tarde para a Maria Farago, né? Que bom que você pode nos ouvir. Fico muito feliz com isso, viu, Maria? E sabe que todas as coisas serão resolvidas e a justiça um dia prevalecerá, né? E você vai poder ser muito mais feliz do que você é, tá? E a Maria Farago está ouvindo a gente diretamente de Curitiba, gente. Curitiba, no Paraná. Então, entre em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp, 359-9973-1003, e deixe aqui o lugar de onde você está falando, alguma pergunta que você tem, porque o nosso tema hoje, né, é justamente o exemplo, né, dado por um homem que não conhecia, acho que não dá nem para falar em termos de porcentagem, né? É um milionésimo das pessoas que conhecem ele, né? E sempre na alegria, sempre em descobrir coisas novas, uma pessoa muito inovadora. Eu lembro que ele tinha um programa de rádio, né? E no programa de rádio dele, o nome do programa era Histórias que o Povo Conta. E ele contava umas histórias de terror, que era uma coisa muito, muito engraçada no final, né? Mas as pessoas ficavam presas ali, esperando, né, as notícias. E com sua alegria também, com o seu jeito, com a sua visão, né, que ele era uma pessoa visionária também, ele realmente deixou um legado que é incontestável, né? Um legado incontestável. Eu nunca vi ele falando mal de outra emissora, nunca vi ele falando mal de um concorrente, né? Então, e embora na televisão, quando eu fui participar nos programas de televisão, certa vez eu fui participar do programa do Gugu, né? E lá tinha uma televisãozinha que media só o Ibope. Então lá tinha várias emissoras, né, de TV, e lá como estava o Ibope. Então, quando tinha uma atração que dava mais Ibope, eles seguravam aquela atração e ficavam fazendo ali. Quando o Ibope começava a diminuir, quando eles acabavam aquela atração. E esses são os bastidores da TV, né? Você talvez não saiba isso, mas são os bastidores da TV. E tudo isso acontecia, e nessa luta, né, sempre teve esses princípios morais, esses princípios. Ele fazia brincadeiras, né, mas nunca vi um programa abusivo, nunca vi um programa que desse alguma conotação, né, de alguma coisa explícita, alguma coisa imoral e assim por diante. Então esse homem, Silvio Santos, né, ou Sanor Abravanel, é um exemplo, né, um exemplo de pessoa que ele transmitia assim, uma felicidade, né, e ele passava essa felicidade para todas as pessoas que queriam ouvir ou assistir. Né? E eu lembro que a gente dava muita risada com isso também. Mas a partir do ano de 2022, ele se afastou dos palcos. E quando perguntado se ele voltaria aos palcos, ele falava que estava com preguiça. Aos seus 91 anos de idade, estava com preguiça, mas quem sabe um dia voltaria. E quando foi em junho desse ano, ele começou a ter complicações pulmonares e devido a uma broncopneumonia, ele veio a óbito, né? Então, quem não ouviu falar de Silvio Santos, mesmo aqui você de Conceição dos Ouros, né, talvez não tenha acompanhado todos os programas, mas já ouviu falar, né, desse homem, um ícone da comunicação, né, o maior influenciador que já teve. Então, eu gostaria de refletir com você exatamente sobre isso, né? Ele deixou um legado, ele deixou uma empresa para a filha, né, para a família, né, com uma continuidade, né, uma continuidade. E é interessante que as pessoas continuaram assistindo os programas, as pessoas continuaram gostando das ideias, e tudo indica que isso vai continuar. E agora, com o nome dele, né, a coisa tende a continuar ainda mais. E eu pergunto para você, se você morresse hoje, o que você deixaria? Quando eu vim aqui para a rádio, né, no meu trajeto aqui, tinha um funeral. E aqui na cidade é comum, né, fazer aquele tipo de procissão. Então, às vezes, o caixão ele vai dentro daquele carro da funerária e as pessoas vão andando a pé. Né? Então tem uma vinda principal aqui, eles vão a pé, né, andando, e hoje, por exemplo, houve outro falecimento, né, que eu não consegui pegar o nome da pessoa, não fui informado, né, mas eu só vi esse cortejo fúnebre. E juntando com o que eu tinha visto também, ouvido falar hoje, né? Eu dei aula no par da manhã e depois eu ouvi a notícia. Aí eu fiquei pensando, se eu morresse hoje, o que que eu teria deixado para minha família? O que que eu teria deixado para os meus alunos, no meu trabalho, para os meus ouvintes, para os meus seguidores no YouTube, meus inscritos no YouTube, meus seguidores no Instagram? O que que eu teria deixado de legado? Já pensou nisso? Será que eu consegui resolver todos os problemas pessoais que eu teria para resolver? Será que eu já resolvi com a minha mãe tudo que eu tinha que resolver com ela? Será que eu já resolvi com meu pai tudo que eu tenho que resolver com ele? Será que eu já resolvi com os meus filhos tudo que eu tinha que resolver com eles? Será que eu já resolvi com a minha esposa tudo que eu tenho que resolver com ela? E quando você começa a parar para pensar nisso, né, dá para perceber que muitas vezes você, como eu, muitas vezes agimos como pessoas egoístas. Egoísta é aquele que quer tudo para si, né? E uma das coisas que o egoísta quer muito é a razão. Ele quer estar sempre certo. Sempre certo na maneira de pensar. Sempre certo nas punições que dá. Sempre certo, né? Até mesmo quando erra. E algumas vezes, né, essa atitude egoísta, ela é embutida de um certo orgulho. E esse orgulho faz com que nem desculpas a gente peça. Agora, por que isso acontece, né? É tão bom a gente ser feliz, né? É tão bom a gente compartilhar as coisas. É tão bom a gente dar risada dos próprios enganos ou erros que a gente comete, não é? Então, por que ficar rígido? Por que não reconhecer que errou, não reconhecer que foi o responsável por certo engano, né? Por que não pedir desculpas? Às vezes essa palavra, né, desculpa, tire a minha culpa. Por que tire a minha culpa, hein? Porque toda culpa traz uma punição. Esse é o problema. Toda culpa traz uma punição. E quando essa punição chega, às vezes ela não vai embora. Então, olha só que interessante, né? Suponha que a filha xinga a mãe de palavrão. E a mãe fala para a filha: se você me xingar de novo, você vai levar um tapa na cara que você nunca mais vai esquecer. E a filha, dali a pouco, xinga a mãe de palavrão de novo. Aí a mãe dá-lhe um tapa na cara, que não machuca, mas é bem ofensivo, né? Ela chora, né? É um misto de raiva, de vergonha, de injustiça, mas até que a ficha cai e ela viu que realmente ela era responsável por aquilo. Não era a mãe que era responsável, mas ela era a responsável por aquilo. E aí o que ela faz? Ela pede desculpas para a mãe. Mãe, por favor, me desculpe. Eu não vou mais fazer isso. E realmente essa disciplina da mãe, por aquele ato de indisciplina dela, faz com que ela nunca mais xingue a mãe. Disciplina dada, disciplina aprendida, e a menina não xingou mais. Só que passou uma semana, aí a mãe fala para a filha: filha, lembra que a semana passada você me xingou? Lembro, mãe. Então você vai levar um tapa na cara agora porque você me xingou a semana passada. Seria isso justo? Aí passa 30 dias. A mãe vê a filha fazendo lição de casa lá. Filha, você lembra que semana passada você me xingou? Ou então você vai levar um tapa na cara porque a semana, mês passado você me xingou. Mas mãe, eu não xinguei mais a senhora. Não, é verdade, mas é que eu me lembrei. Passa um ano. A mãe se lembra, chama a filha e outro tapa na cara. É justo isso? Mas mãe, eu nunca mais xinguei. Ah, mas é que me lembrei que você me xingou, então você vai levar um tapa na cara. Passa 5 anos. Passa 10 anos. Passa 20 anos, a mãe se lembra e fala: filho, eu vou lhe dar um tapa na cara porque você me xingou aquela vez. Você acha justo? Claro que não é justo. Mas às vezes é o que você tem feito com você mesmo devido a alguns erros que você cometeu no passado. Você pode estar fazendo isso com seu pai, com a sua mãe, por erros que eles cometeram quando você era criança, mas que você cresceu com aquele sentimento e continuou se punindo até hoje. Agora, quem são seus pais, os responsáveis pela tua felicidade? Você só pode ser feliz hoje porque você está vivo. Você só pode ter o prazer de se alimentar, de passear, de estar com as pessoas, porque você está vivo. Quem está morto, não, a Bíblia fala, né, que no livro de Eclesiastes, que não tem trabalho, não tem sabedoria, não tem nada, lá para a sepultura onde todo mundo vai. Então, mas vivo, você pode aproveitar tudo isso. Você pode se casar, você pode ter filhos, você pode ter uma vida satisfatória, uma vida feliz, e graças a quê? Ao fato de você estar vivo, com certa saúde. Mas quem foi que te deu a vida? E não estou te perguntando quem te criou, eu não estou perguntando para você se foi um ótimo pai, uma ótima mãe, não é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando para você, né, quem foi os responsáveis pelo seu nascimento. Então, metade, tá, daquela célula que se formou, naquele monozigoto, foi feito por um espermatozoide e um óvulo. Duas células que depois se multiplicaram por um processo chamado meiose, e foram se multiplicando, se diferenciando. Aí um grupo de células foi fazer os ossos, outro grupo de células foi fazer... Foi fazer o sangue, foi fazer os músculos. Então, cada uma delas foi mudando, 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 né, até que chegou, né, o teu dia do seu nascimento e você nasceu perfeitinho. Bem, o que aconteceria daí para frente não é tão significativo quanto o que aconteceu daí para trás, né? Olha, então você foi abençoada, né, por esse processo da criação maravilhoso, tá, que não há explicação científica, né, que diga que não houve uma criação, porque houve realmente uma criação, que explica todas essas minúcias celulares, né, extracelulares, essas comunicações nervosas e assim por diante. Então, será que você é grato pelo fato de você estar vivo? Será que você é grato pelo fato de você ter a sua família, ter a sua casa, ter o seu trabalho e ter almoçado hoje? E você sabe que tudo isso é possível por causa que eles geraram você, deram comida quando era criança, levaram para o hospital, trocaram sua fralda, enfim, deram sua vida. Então, é muito bom a gente refletir nisso. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos um legado para deixar para frente, né? Então, já refletiu sobre isso? Já pensou nisso? Nós, na semana passada, eu considerei uma música aqui chamada Epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Lembra dessa música? Então, ali eu falei sobre arrependimento, né? Enquanto a gente tinha condições, né, de aprender um pouco, né? Enquanto nós tínhamos condições de tempo, vamos chamar assim, né? Tempo para mudar, né, a nossa vida, tempo para mudar a nossa própria situação. Então vamos aproveitar essas horas tristes, né? É por isso que a Bíblia fala, né, que é melhor você estar na casa de luto do que numa casa de alegria. É melhor você ver estar num funeral do que numa festa. Por quê? Porque no funeral você reflete sobre a vida, né? Então, uma das coisas que o falecimento nos ajuda é nessa meditação, é nessa reflexão. O que que eu vou fazer daqui para frente? Eu poderia estar deitado ali agora. Eu poderia estar sendo enterrado hoje, ou estar sendo cremado amanhã. Eu poderia estar aí. Então, o que que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que que nós estamos fazendo com a influência toda que a gente tem? Então, se você está ouvindo a rádio, né? Então, às vezes você não tem uma pergunta direta, você está prestando tanta atenção que você esquece até de perguntar. Mas a minha pergunta é: você tem já o nosso WhatsApp, que você que está ouvindo a nossa rádio, né? Já tem o nosso WhatsApp, já sabe como entrar em contato comigo? Então anote aí o nosso telefone, tá? É 11 São Paulo, aí preciso sair de São Paulo. É 359-9973-1003. 359-9973-1003. Você está ouvindo o programa Reflexologia e Saúde Integral, o programa onde nós falamos sobre reflexões, entretenimento, né, e algumas maneiras de considerar algumas músicas e também como que, às vezes, os exemplos das pessoas, as histórias de vida podem melhorar, além, né, além do fato de nós também falar sobre reflexologia. E o que é reflexologia? Reflexologia é estudo dos reflexos. Então, quando você tem este conhecimento, né, de como o emocional está afetando a sua saúde física, como você pode se conhecer melhor, né, olhando os pés, por exemplo, né? Então, quando nós olhamos os pés, então nós vemos que algumas coisas mudaram. Assim como você, quando você olha o pé, quando você olha o rosto de uma pessoa, então os músculos do rosto fazem com que você entenda que ela está triste, você entenda que ela está com medo, só de olhar no rosto. Só pelas mãos da pessoa você sabe se ela está ansiosa, não é assim? Então, para você franzir a testa e ficar bravo, por exemplo, ficar brava, né, você gasta aproximadamente, só para você ter uma ideia, né, você gasta 46 músculos você usa para franzir a testa quando você está bravo. Porém, para dar um sorriso, você usa 15 músculos. Então, olha que economia de energia, né? Então, você pode usar 15 músculos. Então, por economia, vamos sorrir mais do que ficar bravo, então, né? Mas, você entendeu? Esses músculos, quando eles agem no nosso rosto, eles mostram qual é a nossa feição. E mostram como nós estamos nos sentindo naquele momento. Agora, ninguém te ensinou isso, ensinou? Você sabe quando a pessoa está... Às vezes, né, o filho chega em casa e fala: olha, nem vai falar com seu pai que hoje ele está de pá virado, hein? Como que ela sabe isso, não é verdade? Ela sabe porque já viu a feição, já viu a maneira que ele estava agindo, embora não tenha falado nada. E quando eu olho os pés, acontece exatamente a mesma coisa. Só que os músculos dos dedos dos pés, eles entortam os dedos, eles separam os dedos, eles juntam demais os dedos, eles entortam para baixo, levando para cima, murcham. Eles fazem isso. Então, quando eu olho um pé e eu vejo que houve essas mudanças, eu sei exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. Eu quero dar meu abraço aqui para a nossa Edna Mitico, né, que está sempre com a gente aqui, ouvindo o nosso programa, né? Ela que é de Apucarana, lá no Paraná também. Então, obrigado, Edna, por todo o esforço que tem feito aí, né? E tenha certeza que eu fico muito contente, porque aqui eu vejo um microfone na minha frente, alguns aparelhos, e é o que eu vejo. Mas eu sei que você está me ouvindo aí, e eu fico muito contente por poder compartilhar essas informações, deixar o meu legado, né, para você. Aqui é um programa apolítico, é um programa arreligioso, ou seja, aqui nós não falamos de política, nós não falamos de religião, porque aqui respeitamos todas as pessoas, tá? Respeitamos todas as crenças, e porque todo ser humano ele é digno de respeito, né? E também cada um usa o seu livre-arbítrio como quiser. Então é um direito que Deus concedeu a ele, é um direito que nós estamos fazendo também, né? Então, faça como a Maria, né? Maria Farago também do Paraná, que diz, né? Eu vou fazer esforço para rir mais e chorar menos. Isso, exatamente. Então, assim como nós, né? Se você comer muito carboidrato, muita massa, muito arroz, muito doce, muito refrigerante, você tem a propensão de desenvolver tecidos inflamatórios, além de também alimentar as células adiposas da gordura, entendeu? Então, mas se você tem uma alimentação mais balanceada e você tem um gasto de energia compatível com a ingestão que você comeu, você nunca vai engordar. Então, ou seja, as nossas atitudes mostram realmente como nós somos e quais são as nossas prioridades. E você está no programa Reflexologia e Saúde Integral. Você que está entrando agora aqui na nossa rádio Minasul FM 104,9 de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. E através do aplicativo você pode participar não só aqui de Conceição e de... Nem só aqui dos Ouros, né? O pessoal fala aqui dos Ouros, não Conceição. Então você não só aqui, você aqui dos Ouros, mas de toda a região. E pelo nosso aplicativo que você baixa no Play Store, você pode ouvir o nosso programa em qualquer lugar do mundo, porque funciona através de satélite. Então não é onda de rádio, são satélites que ajudam através dos aplicativos, inclusive o nosso aplicativo que você baixa no Play Store, que é o aplicativo Minasul FM. Então você vai no Play Store, né, quem tem Android. Quem não tem todo telefone que não é iPhone é iOS, e todos os telefones, né, Samsung, Motorola e aí para frente, todos eles são Android. Então esses telefones Android você pode ir lá no Play Store e baixar lá, tá bom? É gostoso, né? Salientar aqui, né? A Maria, ela fala que o programa ela gosta muito, que as minhas palavras são consoladoras, ela tá amando o programa, né? Obrigado, Maria, obrigado pela correção também, né? Faz todo sentido. Às vezes tá escrevendo no WhatsApp, e aí você coloca uma palavra e ele fala outra, a gente não percebe, aí já vai aquele rolo todo lá, né? Então, obrigado pela participação. Continue participando, né? Todos vocês que já deram o seu recado, já deram o seu bom dia. E você que está chegando também, então dê o seu recado, dê seu bom dia e participe aqui no nosso programa através do WhatsApp 359-9973-1003. 359-9973-1003. Então, qual é a sua idade? Então, você ainda tem muito tempo de vida. Se você respondeu 15 anos, você tem muito tempo. Se você respondeu 25, muito tempo. 45, muito tempo. Ah, estou com 65, você ainda tem muito tempo. Antigamente, as pessoas morriam com 65, 70 anos. Hoje, as pessoas estão morrendo com 105, 110 anos. Então, se você tiver, né, na sua faixa aí, dos seus 80 anos, você tem mais 10, 20 anos de vida tranquilamente. Então tem muito para aproveitar, é muito para ensinar e muito para deixar o seu legado. O que é um legado, hein? É. Qual que é a diferença entre legado e herança? A herança é o bem patrimonial, né, o bem material que você deixa para a sua família. E às vezes esse bem material é motivo de discórdia, de brigas, até de separação da família. Muitas pessoas se separaram por motivos de herança. Mas o que é um legado? Bom, um legado é o que você deixa, não no bolso, mas você deixa no coração e na mente das pessoas. Para que elas sempre lembrem de você, lembrem do que você ensinou, lembrem do seu exemplo, lembrem do que você passou. E através dessa lembrança elas podem mudar as suas atitudes, elas podem fazer outras escolhas por causa desse aprendizado que agora faz parte das pessoas. E é muito importante nós termos sempre isso em mente, tá? Porque nós não temos ideia de como, né, as pessoas nos afetam e como nós somos afetados, né, pelas pessoas. E hoje a nossa história, né, ela é uma história que vem dos Estados Unidos, né, de uma cidade chamada Seattle, nos Estados Unidos. Então, quando eu falei a importância de você fazer a diferença na vida dos outros, quando eu falei da importância de você deixar um legado, então, aí você fala, mas o que eu posso deixar? De repente, eu não sou um Silvio Santos, não sou famoso, eu não afeto tanto assim a vida das pessoas. De repente você pode falar, mas eu na minha vida sempre tive um trabalho simples, eu ou sempre fui dono de casa, ou por outro lado, eu sempre fui uma telefonista. Mas será que isso realmente faz diferença? Né? Sim, faz e faz muita diferença. Tá? E é isso que eu quero chamar a sua atenção, né? Para essa diferença que faz no nosso dia a dia. Então, vejam só, né? Me acompanhem nessa história. Havia um menino, ele tinha 9 anos de idade, ele era pequeno. E chegou um telefone na casa dele. Ele foi o primeiro a ter telefone no norte dos Estados Unidos, em Seattle. E foi em Seattle que aconteceu isso. E ele via sua mãe sempre falando naquele aparelho preto. E o que ele não sabia, o que ele pensava, é que a pessoa que morava naquele telefone sabia tudo. Todos os números de telefone, até a hora certa. Daí um dia, quando a mãe estava no porão, ele deu uma martelada no dedo. Aquelas marteladas que o dedo fica latejando, sabe? Então, e aquilo doeu muito. Assim, não queria chorar. A mãe estava na casa do vizinho, depois ele percebeu que não estava no porão, estava na casa do vizinho. E ele não adiantava chamar a mãe. Então ele viu aquele telefone, pegou o telefone, e quando ele tirou do gancho, né, ele disse o que a mãe dizia: uma informação, por favor. Aí, alguns minutinhos, tan, 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 uma voz suave e doce atendeu ao telefone. Informação? Eu machuquei meu dedo com um martelo. Ah, é? Está saindo sangue? Não, não. Não está saindo sangue. E começou a chorar, porque agora havia quem ouvi-lo. E então ele ouviu uma preocupação. Então faz o seguinte: está doendo muito? Está doendo muito, muito. Então vai à geladeira. Você alcança na geladeira para pegar um gelo? Alcanço. Então vai à geladeira, pega um gelo e põe um gelo no dedo e fica segurando, contando. E a partir daquele dia, ele começou a ligar todos os dias para ela e começou a fazer várias perguntas. Mas ela era muito inteligente. Ela ajudava com todos os tipos de problemas, de geografia, de matemática, todo tipo de problema. Ele aprendeu aonde era Filadélfia, no mapa, e aprendeu muita coisa com ela. Até que um dia, um canarinho dele morreu. Ele ficou indignado. Sabe, ele perguntou para uma informação, por favor. Por que um pássaro que canta tão belamente pode acabar simplesmente com um monte de penas no fundo de uma gaiola? E aí ela respondeu. Disse ela, eu acredito que existe um lugar em que todos vão um dia para cantar para sempre. Isso de alguma forma conformou o menino, e o menino então passou a melhorar. A partir daquilo, mais para frente, ele perguntou como escrevia exceção. E aí, uma informação, por favor, respondeu. Informou como se escrevia, soletrando a palavra exceção. Mais para frente, os pais dele mudaram de cidade. O pai dele comprou outro aparelho, agora um branco. Mas ele não sentia nenhuma atração por aquele aparelho branco. Não era a mesma voz. Não tinha mais. Ele deixou de falar com uma informação, por favor. Até que um dia ele foi visitar a irmã dele e passou em Seattle antes de visitar a irmã. Ele estava viajando e fez um pouso de meia hora em Seattle. Então ele ligou para a irmã que disse, né, para a irmã dele que estava lá, e depois de 15 minutos desligou o telefone. Daí, sem perceber, ele falou assim, vou ligar para aquela moça, aquela operadora, bom, adulto já, né, casar. Ele falou, vou ligar para aquela operadora, né, que chamava uma informação, por favor. Daí, sem pensar duas vezes, né, ligou para aquela operadora. Daí, ligou e lhe disse, uma informação, por favor. Para surpresa dele, foi a mesma voz doce que atendeu o telefone. Depois de muitos anos, já adulto, daí ele perguntou, como escreve exceção? Houve uma pausa. E depois, Paul? Sim, sou eu. Faz muito tempo, né? Faz. E a senhora não sabe o quanto a senhora mudou minha vida. Muito. Até hoje fico pensando em tudo o que aconteceu, em tudo que aprendi, tudo aquilo que a senhora me ensinou. Eu queria agradecê-la pessoalmente, porque a senhora fez uma diferença muito grande na minha vida. E ela disse, não, Paul, você fez uma diferença muito grande na minha vida. Surpreso, Paul perguntou, mas como? E ela explicou. É que eu sou sozinha e não tenho filhos. E eu esperava ansiosamente cada dia pelo seu telefonema. E cada vez que lembrava de você, eu ficava mais animada. Porque você foi o filho que eu não tive a oportunidade de ensinar. E Paul disse, eu estou de passagem aqui e daqui a 3 meses eu volto para visitar a minha irmã e eu queria te conhecer. Qual é o seu nome? E ela falou, Sally. Então tá bem, Sally. Daqui a 3 meses eu volto para te agradecer pessoalmente. Depois de 3 meses, ele volta a Seattle, como ele prometeu. E liga para o operador e pergunta sobre Sally. Aí a mulher respondeu que atendeu o telefone, que Sally estava muito, muito doente. Há muitos anos. Ela trabalhava meio período aqui, e há 5 semanas atrás, ela faleceu. 1 mês depois que ele ligou. Ela disse, você disse que se chama Paul? E ele respondeu para o atendente, sim. Ela disse, para me dar um recado para você. Ela disse que acredita num mundo onde as pessoas vão poder cantar para sempre. E que você ia saber do que ela estava falando. Assim, Paul se despediu e voltou para casa. Ele só sabia de uma coisa, quanto ela tinha influenciado a vida dele, mas não sabia o quanto ele tinha influenciado a vida dela. Você já pediu alguma vez uma informação, por favor. Alguma vez você já conseguiu, né, saber, né, o quanto você influenciou as pessoas na sua volta? Você alguma vez já se preocupou da sua importância dentro da sua casa, por seu marido, por seus filhos, por seus pais, por seus irmãos, por seus amigos? Você sabia o quanto você é importante para eles? O quanto você significa para eles? Quando nós estamos com depressão, a resposta disso, sabe o que é? Eu não faço diferença nenhuma, eu nunca ajudei. Mas isso não é verdade. É a doença que está fazendo você acreditar nisso. Você não tem noção. Eu não tenho noção de quantas pessoas eu ajudei, de quantas pessoas eu influenciei e elas melhoraram a vida, a qualidade de vida e até a felicidade. Olha, eu só sei quando algumas pessoas me encontram no caminho, me encontram na rua e dizem que me viram no YouTube, né, porque acessaram os Ney Lourenço no YouTube e viram alguns vídeos meus, outros porque me conheceram ou ouviram um programa na rádio, outros porque fizeram cursos comigo, outros porque passaram em consulta comigo. E me diz, olha, você mudou minha vida, você foi um grande diferencial para mim, para minha família. É gostoso, não é? E a gente não tem ideia. A gente não faz ideia de como nós somos importantes. A vida das pessoas, quando nós deixamos elas, nunca vai ser a mesma. Elas tentam se arrumar, né? Daqui para lá, de lá para cá, né? E se ajeitando de acordo com o que pode. Mas realmente nunca, nunca mais vai ser igual. Então, enquanto nós ainda estamos aqui, nós ainda temos a oportunidade de fazer a diferença. Mesmo que as pessoas não peçam, né, uma informação, por favor, elas podem pedir um outro favor qualquer. E depois elas acabam se sentindo na dívida, né, de devolver aquele favor. Mas não há necessidade, né? É por isso que a palavra, por favor, quando você fala, por favor, você está falando, me faça isso, por favor. E a pessoa fala, ela faz. E quando ela faz, ou quando você faz para ela, o que acontece? Né? É muito comum, depois de um favor, você dizer, obrigado. Mas por que que o homem diz obrigado e por que que a mulher diz obrigada? Você sabe por quê? Então, eu vou dar essa resposta para você, para descobrir por que isso acontece depois de um favor. Mas antes, anote o nosso WhatsApp, 359-9973-1003. Meu nome é Osni Lourenço, eu falo aqui diretamente da cidade de Conceição dos Ouros, na rádio Minasul FM 104,9. Diretamente para o Brasil e o mundo, através do nosso aplicativo que você baixa no Play Store, Minasul FM. Baixou o aplicativo, é só abrir e dar o play às 4 horas da tarde, no sábado, onde estamos aqui para também ajudar e salientar, né, as pequenas atitudes que farão grandes mudanças na nossa vida e mostrar como, estudando essas nuances do passado, nós mudamos nosso presente e nosso futuro. Porque a reflexologia é isso. A reflexologia, ela estuda os pés, o que está acontecendo com todo o teu corpo. Seus problemas físicos, mentais e emocionais. Mas a reflexologia emocional, ela estuda como você ficou depois do que aconteceu. Para nós não interessa o que aconteceu. Eu não quero saber das tuas culpas, eu não quero saber dos teus medos. Eu quero saber em ajudar você a se livrar dessas punições e dessa prisão que você se encontra por causa dos medos e a raiva que às vezes obriga você a fazer o que você não quer fazer. E o medo que te impede você fazer do que você quer fazer. Então, eu atendo aqui na cidade de Conceição dos Ouros, né? Você pode até marcar sua consulta aqui por esse telefone, e aí eu passo depois outras informações, né, para você aqui da clínica. Eu estou atendendo a clínica Multipro, que fica ali em cima da rodoviária. Você vindo do centro, passou a rodoviária, primeira rua direita, você já vê a clínica Multipro Saúde. É uma clínica onde tem várias terapias, e por isso que ela é multi, de multidisciplinar, e pró, de avançada nos seus tratamentos. Então, procure-nos e marque sua consulta, né, na nossa clínica Multipro. A doutora Ângela, que ela é psicóloga, né, eu trabalho com reflexologia, o doutor Fábio com clínica geral também, tem a doutora Bruna, que também ela é muito conhecida, médica aqui da cidade, né, filha também de Ourense. Então, é aqui que nós juntos estamos aqui prontos para receber você, para te ajudar fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Porque como você é uma clínica multidisciplinar, nós ajudamos um no tratamento do outro, por incrível que pareça, né? Não há concorrentes, né? Ninguém diz que eu estou invadindo a sua área, não existe isso, né? Ao contrário, eu estou ajudando o seu paciente a ter um melhor resultado. Então você pode vir aqui, né, e você pode escolher com que profissional passar aqui na nossa clínica Multipro de Conceição dos Ouros, tá? Seja muito, muito bem-vindo. E no YouTube também, eu tenho meu canal no YouTube, né? Então você pode se inscrever pelo YouTube. Meu canal é Osni Lourenço, né? A última live que eu fiz, eu falei a respeito da resposta do porquê, né? Então, por que que você colocou a roupa que se pôs? Por que que você está no trabalho que você está? Por que que você gosta desse tipo de diversão? Por quê? Por quê? Por quê? Eu explico esses porquês. Então, venha saber a resposta acessando o YouTube, no meu canal, Osni Lourenço no YouTube. E se você estiver interessado em cursos de reflexologia, nós também damos cursos de reflexologia. Então, será muito bem-vindo, né? Mesmo você pode até esse WhatsApp aqui para pedir informações, que aqui nesse telefone, nesse WhatsApp 359-9973-1003, eu vou responder para você todas as suas dúvidas sobre cursos, como você pode se profissionalizar na reflexologia, como pode fazer atendimentos também, né? Fazer consultas com a gente, tá? E você pode participar, né? Mandando seu WhatsApp aqui, né, para 359-9973-1003. 359-9973-1003. E respondendo à pergunta, por que o homem fala obrigado e por que a mulher fala obrigada quando você faz um favor para alguém ou quando alguém faz um favor para você? É. Então, dizem que dinheiro nós pagamos com dinheiro, mas favor nós pagamos com favor. E é verdade, não é? E muitas vezes o favor que nós fazemos, nós não esperamos nada em troca. E é daí que vem a origem da palavra. Porque quando inventaram essa palavra, pelo menos no nosso idioma, a frase toda era eu me sinto homem falando, né? Eu me sinto obrigado a retribuir o seu favor de volta. E a mulher dizia, eu me sinto obrigada a retribuir o seu favor de volta. E a pessoa que ouvia isso dizia no passado, não se sinta obrigado de nada. Ou não se sinta obrigada de nada. Aí foi tirando, eu me sinto, e foi tirando. Aí sobrou só, obrigado de nada. Hoje, né, as gerações de hoje não fazem a menor ideia, né, se você perguntar para a pessoa assim, por que você fala de nada quando eu falo obrigado? Ninguém sabe. Então agora você está sabendo a origem da palavra que veio de lá de baixo, lá de longe, né, quando as pessoas eram mais corteses, as pessoas usavam mais a cordialidade, né, na sua comunicação e criavam essas frases, né? É como a frase adeus, por exemplo, né? A Deus significa o quê? Significa que você vai, desejo que você vá com Deus na sua caminhada, né? Ou recomendo-te a Deus na tua jornada. Aí tirou recomenda-se e recomendo-te e tira, né? Na tua jornada fica o quê? A Deus. Outros dias nós vamos considerar outras palavras aqui que você vai ficar meio surpreso em saber as origens das palavras. Mas lembra, o ponto principal do nosso programa de hoje, legado. Será que você está deixando um legado de conhecimento, um legado de sabedoria? Será que você está deixando um legado no coração das pessoas? A diferença do legado e da herança é que às vezes você vive a vida toda para cultivar aquele patrimônio. E quando você vai embora, quando você morre, você não sabe, não tem a menor ideia do que aquilo vai representar para as pessoas. Aquilo que para uns é segurança, para outros é fonte de infelicidade. Então, não é que eu estou falando que você não deve deixar uma herança. Deve sim, o nosso amor aos filhos, né, nos leva a essa condição. Mas o legado, aquilo que você deixou no coração deles, aqueles ensinamentos, aquela tua experiência, isso nunca mais vai ser perdido. E não há quem tire da mente e do coração deles. Por isso é muito importante nós deixarmos um legado. Assim como o Sanor Abravanel, ou o Silvio Santos, né, que hoje, né, foi anunciado sua morte, e que vai ser no enterro diretamente do hospital, né, lá no cemitério, que não haverá funeral, então ele não vai querer, ele pediu para os filhos, né, a ideia de que as pessoas chorassem, né, na frente do corpo dele, já fazia mal para ele, ele queria que isso não acontecesse. E assim vai se dar, né? Então, você gostou do programa de hoje, você está animada com o programa de hoje, então vamos compartilhar essa ideia, né? Vamos avisar as pessoas, né, que tem um programa todo sábado à tarde, onde você pode participar, né? Aqui no nosso WhatsApp 359-9973-1003. E se você perdeu algum programa, você também pode ouvir a gravação do programa no meu site, é osnilourenco.com.br. osnilourenco.com.br. Lá tem todos os programas, as datas dos programas, né? E você pode também ouvir no computador, no celular, baixando o nosso site. E eu quero agradecer muito a sua audiência, quero agradecer muito a sua paciência, também agradecer todo o pessoal da rádio aqui, o Alan especial, por essa oportunidade que ele está me dando todo sábado, né? E dizer, né, que Deus nos dê saúde a todos nós, para que nós consigamos ajudar outras pessoas, influenciar outras pessoas, nem que seja pedindo uma informação, por favor. E agora nós vamos finalizar, como nós sempre finalizamos, com a nossa colaboradora, a nossa cantora que todos gostamos muito aqui, Bruna Viola. E hoje a música que ela vai cantar para nós é Quem é que não gosta? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e que Jeová abençoe todos nós. Até a semana que vem. E fique com Bruna Viola.